Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Bem, na Podcasting Brasil a gente abre espaço para produção, produção de áudio, mercado publicitário, rádio. Bem, a gente vai conversar com o Arthur Minassian, também conhecido como Tula Minassian, da produtora, aliás, são várias produtoras, né, Tula? Mas a gente vai falar especificamente da Play RK30. Prazer conversar com você, Tula.
Débora, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite da gente estar junto. E vamos ver se eu posso aí contribuir com alguma coisa para essa nossa conversinha.
Bem, eu queria que você falasse como surgiu essa ideia. Na verdade, tem uma brincadeira, um jogo com o PRK30, que marcou, foi um programa enigmático da Rádio Nacional nos anos, acho que, se não me engano, 50. Nos anos 50, é isso? 50. Então, como surgiu essa brincadeira e a produtora?
A gente vem passando aí por algumas alterações na forma de se comunicar e a experiência desses últimos tempos, né, da gente trabalhando com a propaganda no formato normal, está mostrando para a gente que a gente está ficando muito no mesmo lugar. E, criativamente, para mim, como produtor de som, é uma coisa muito frustrante você não estar podendo contribuir com algo mais dentro da propaganda. Então, né, dentro do formato que está aqui, o negócio virou mais importante do que o produto a ser vendido, a gente perdeu muito na espontaneidade da expressão das ideias, né? E aí, juntando um pouco com essa frustração também com o Beto Ora, no caso específico da Play RK30, a gente vinha conversando muito isso. O Beto é uma pessoa muito criativa, de muito humor, ele lida com muito humor e tudo. E a gente trabalha junto, 15, 20 anos junto, que a gente vira e mexe, está gravando as coisas no estúdio e tal. E eu até faço uma brincadeira com o Beto, que eu apelidei ele de Zé Pelim, que é o indirigível, né? E o Beto, ele faz uma, se você pedir, repete, faz a boa, jamais ele terá competência para fazer igual a outra que ele fez. Então, se você gravou, gravou, se você não gravou, não gravou. E muito dessa liberdade, a gente foi sendo tolhido, porque no spot você não pode contribuir mais com uma coisa que não esteja dentro do roteiro criativo. Nos filmes você não pode fazer nada além do que já foi brifado em N reuniões. E a gente foi se sentindo sufocado, né? E a gente falava muito disso, né? E o Beto tem uma experiência muito grande de rádio e tudo. E aí a gente chutou e falou, vamos fazer uma coisa para a gente, pelo menos, apostar num diferencial, que é cuidar do rádio de uma forma diferente. Como eu tenho toda a minha experiência da CBN, né, que a CBN me contratou como produtor musical na passagem da rádio AM para o FM. E isso foi um trabalho engrandecedor, assim, podido fazer isso, porque eu pude me enfronhar dentro da rádio, saber como funcionava a rádio, como se comportava, para aí a gente definir toda essa linguagem musical que a CBN tem hoje, né? Através de uma coisa que eu acredito muito, que era a marca CBN. A marca CBN, a rádio que toca notícia, ela, tudo bem, ela era um conceito plantado, mas o mais forte que ela tinha e que estava abandonado eram suas notas musicais. Tan, 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 tananana. E aí a gente pegou disso e transformou toda a grade musical da CBN. Então, se você ouvir a CBN hoje, o Heródoto tem uma música dele, o Jabor tem uma música dele, o Dan Stubach tem uma música dele. Então, a gente caminhou com isso. E ela hoje é uma rádio musical, mas com um padrão sonoro. Então, você colocou na CBN, você sabe que você está ali só pela música, só pela...
Né, Tula? Existe, claro, cada um com sua música, mas existe
dentro
uma
de um mesmo guarda-chuva, né? Isso foi um pensamento sonoro. Isso foi uma experiência assim, muito estimulante para que eu descobrisse exatamente isso, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de plantar marcas sonoras, eu gosto de trabalhar com isso, entregar propriedades para os clientes, né? E que também na propaganda de hoje isso está totalmente descartável, porque não se preserva históricos, né? Não se joga-se fora, por exemplo, tem coisas que só a Philco faz por você. Por quê? Porque mudou de agência. Então, mudou de agência aquilo que já estava feito. Isso, para o cliente, é uma perda terrível, né? Quando você fala da venda da Varig, por exemplo, né? Só falaram de prejuízo, que a Varig devia e tal. e não falaram da marca Varig e da sonoridade dessa marca. Então, hoje, se eu fizer um comercial de 5 segundos no rádio e falar, quer viajar? Tanana, tanana, tanana. Isso não tem preço. Quer dizer, qual é o anunciante que não quer ter em 5 segundos a sua marca, sem falar o nome da marca, né? E isso as pessoas descartaram dentro disso. Enfim, né? Junto com o Beto, a gente falando muito dessas coisas, a gente falou, vamos criar formatos de rádio diferenciados, que são programas de humor, que são programetes de um minuto falando de saúde, falando, enfim, de criando conteúdo para a rádio e que o cliente pudesse se apropriar disso. Essa é a ideia da Play RK30. E aí o Beto, naquelas loucuras dele, pegou e falou, Tula, vamos de PRK30, porque a PRK30 e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a coincidência maior foi que a gente estava, na época, discutindo isso, e eu lendo uma revista qualquer, eu vi que tinha sido lançado o livro sobre a PRK30, né? Eu falei, puta, que coincidência e tal. E fui, comprei o livro, e o livro vem com os dois CDs dos melhores momentos da rádio e tal. Eu falei, puta, isso é maravilhoso. E, assim, eu tenho um exercício comigo que é meio de louco, que de tempos em tempos eu dou uma fugida geral de mulher, filhos, play e tudo, e vou para o mato. E a minha tese é ir para o mato para ouvir o som do silêncio. E fui embora para o mato com essa história com o Beto e não sei o que, não sei o que lá. E daqui a pouco eu estou num belo de um banho de cachoeira e veio, por que não Play RK30? Né? Porque eu junto o know-how da Play e a grande ideia que era o PRK30, que vai associar imediatamente ao que a gente está querendo mesmo. Né? Puta, eu liguei do meio da cachoeira para o Beto Or. Falei, Beto, eu achei o nome e tal, não sei o que. Falou, puta, Tula, que máximo, não sei o que, não sei o que lá. E surgiu numa energia muito legal a PRK30, porque era um pouco isso mesmo, era o desprendimento nosso, e, enfim, até a conclusão do nome. Então, quando a gente lançou a marca PRK30, a gente não teve que explicar muito, porque as pessoas já automaticamente associavam a Play com a PRK30 e automaticamente já entendiam que era alguma coisa voltada para o rádio, com humor e tal. E foi muito legal a aceitação de todo mundo. O que a gente está descobrindo nesse tempo aí é que essas novas mídias, esses novos projetos, ainda não são aceitos com uma facilidade muito grande, porque anunciantes, né, ainda não estão seduzidos por esse conhecimento, né? Eu acho que está faltando esse conhecimento na linha de frente de quem compra esse, de quem tem a necessidade, na verdade. Eu acho que o anunciante tem a necessidade e não está sendo municiado com estas novas possibilidades. Então, a gente está falando num podcast, ele nem deve conhecer como é esse formato a fundo, como ele não conhece a possibilidade dele se apropriar de um conteúdo exclusivo, né? Aí a gente, até lembrando disso, no meio desse anúncio da Play RK30, me ligou o Paulo Bonfá. A gente já tinha feito algumas coisas com o sobrinho do Ataíde junto e tal. Ele falou, Tula, eu quero sentar, quero conversar com você e com o Beto, porque a gente tem muita coisa para fazer. E eu acho maravilhosa a ideia de vocês. E aí, falando um pouco de conteúdo, o Paulo é dono do site O Mortadela. E o Mortadela são causos, piadas e tal, que é muito engraçado, né? E ele falou, Tula, isso aqui tem uma visitação de sei lá quantos mil internautas por dia e tal, que é um monte, né? Vamos tentar um formato? Vamos tentar um formato. Aí eu, ele e o Beto sentamos, não sei o quê, e a gente selecionou alguns causos e algumas piadas, pegamos o talento dos dois, né? A gente, na verdade, poder ter o Paulo Bonfá e o Beto Ora numa produção, é tudo de bom. Aí botei os dois no estúdio, a gente foi lá, idealizou um formatinho de um minuto e virou o Mortadela. E o Mortadela é o Beto fazendo imitação, o Paulo Bonfá fazendo imitação, de piadas e causos interessantes. E a gente fez um formato de um minuto disso, né? E esse formato de um minuto, a ideia era entregar para a Sadia, né? A gente falou, vamos entregar para a Sadia, porque é um cliente da Play, eu acho que eu tenho essa proximidade e tal, não sei o quê. Enfim, aí a gente bate nos entraves do quanto ágil está este negócio ou não este negócio, né? Que eu acho que a gente está tendo uma alteração aí de rumo, que a gente não sabe muito bem como vai ser, que essa coisa de como chegar ao cliente, né? Porque quem faria isso deveria ser as agências, né? Então, uma agência de propaganda que deveria estar buscando isso e entregando para o cliente. E eu vejo que a agência de propaganda não está buscando isso e está buscando outras formas de estar junto do cliente, quando o mais importante são nos pequenos negócios que vão surgir os grandes diferenciais de serviço que você pode prestar para o anunciante, né? E aí a gente está nessa entrave já faz 6 meses que não chega na Sadia o mortadela, né? E a gente apresenta para todo mundo e todo mundo morre de dar risada do programa porque são piadas contadas. O que, que era o formato? A Sadia apresenta o mortadela. E aí entrava uma piada, né, um caos que de 1 minuto e assinava a mortadela Sadia, sei lá o quê. E aí, o que, que aconteceu? O formato também pode ser sem um patrocinador, que é uma outra possibilidade, que é o quê? A gente coloca isso como conteúdo do rádio e as rádios que vendam o patrocínio que eles quiserem para este conteúdo, no momento em que também está difícil das rádios fazerem conteúdos inovadores e até mesmo por conta de custo dessa produção, né? Então, a gente, como tem todo o esquema de produção, para a gente é mais fácil entregar essa produção para a rádio bota no ar e negocia-se cotas de patrocínio. Essa é a ideia, né? A gente está nesse processo aí.
Eu queria que a gente se ativesse um pouco aí com relação ao formato. A gente tem visto, por exemplo, algumas agências ou alguns criativos apostando em formatos diferentes, por exemplo, mídia impressa. Se permite hoje uma, digamos, uma invasão, de alguma maneira, em termos de distribuição, ou seja, da parte gráfica, e a gente não nota isso ainda muito na televisão. E muito menos, né, nos veículos, nas rádios. Você acredita que falte mais esse link, ou seja, aproximação do criativo com formatos diferentes ou com produtoras? Onde que você acha que está o entrave desse processo?
Eu acho assim, ó, sou um crítico terrível dos mídias, tá? Então, porque eu acho que a função hoje da propaganda, porque foi dado um peso para a mídia, né, dentro da agência, hoje quem manda na agência é o departamento de mídia. Por que, que é o departamento de mídia? Porque é onde está o volume de compra do negócio, né? Ok, sem problema nenhum, né? Mas eu sou de uma época que a gente ia ao cliente, descobria qual era a necessidade dele, criava e depois comprava o espaço. Agora estão fazendo ao contrário, ou seja, compra o espaço e enfia uma ideia aí nesse espaço que é só para cobrir o espaço. E por isso que a gente está vivendo a bobagem que a gente está vivendo do que você está vendo, né? Então, e eu acho que assim, ok, tudo bem, é isso que queremos, é isso que estamos, tudo bem. Então, cabe a quem? Cabe ao profissional de mídia entender que essa função, ela não é a função de acomodação. Então, tudo que eu vejo hoje de programação de mídia, essa coisa que você falou de mídia impressa e tal, foi muito por conta da carência de volume de negócio da mídia impressa, que levou novos formatos aos mídias que levaram a criação e que levaram para o cliente, né? Mas partiu dos veículos, né? Então, o jornal que botou cheiro, o outro, né? Você tem N formatos hoje na mídia impressa, que é depois que quebraram a barreira, né? A barreira foi quebrada pelos veículos, os mídias entenderam e aí eles começaram a provocar essa situação. Então, me dá mais formatos, me dá mais coisas. Na parte eletrônica, no caso específico da televisão, por exemplo, a gente vive, na minha opinião, um cerceamento dessa liberdade de formatos por conta da Rede Globo, né? Por conta da Rede Globo, eu digo, mas é quem manda no mercado televisivo. Então, quando você fala que você só pode veicular na Globo numa mídia de 30, 45, 60 ou 15 segundos, e agora, recentemente, na mídia de 10 segundos, você determina que a vida só funciona assim. E isso, desculpa, nós estamos quebrando regras, né? Nós estamos vivendo num mundo que está quebrando regras. E eu acho que aí tem que haver esse desprendimento da televisão também, do mesmo jeito que houve na mídia impressa. Ou seja, se não se quebrar regras e dizer, olha, o espaço é esse aqui 24 horas por dia, façam o que vocês quiserem com esse espaço, né? Tem que ser radical nesse ponto, porque aí você vai poder ver o que está todo mundo hoje elogiando a propaganda argentina, que os argentinos são o máximo e tal. Eles não estão fazendo nada mais diferente do que o Brasil já fez há 10 anos atrás. Por quê? Porque vivia dificuldade econômica, porque não tinha dinheiro. Então, é na dificuldade que você se sobressai. Porém, os argentinos têm uma vantagem muito grande em relação a nós. Eles botam um filme, um spot de rádio em qualquer secundagem que eles queiram. Não existe determinação. Se a ideia merece 20 segundos, é 20 segundos. Se merece 18, é 18. Se é 12, é 12. Não tem uma determinação fixa de um espaço determinado em tempo, né? E isso eu acho que é que está amarrando. Porém, cabe ao mídia dizer: eu quero quebrar esse formato, já que a Globo se põe como... A televisão se põe como a regra é essa, né? Então, nós precisamos, você quer gerar mais negócio, nós precisamos mudar esse formato teu. Então, acho que tem a ver essa discussão, né? Essa discussão tem que ser levada mais a sério. Mas você tem casos de sucesso, por exemplo, que essa campanha do HSBC. A campanha do HSBC, ela hoje está em filmes, mas ela começou todinha em mídia de 10 segundos. Com filmes maravilhosos em 10 segundos, com começo, meio e fim. E com uma competência brutal de quem criou esta campanha para ocupar esse espaço de 10 segundos. O que, que ele deu ao cliente? Ele deu uma percepção na mídia enorme, porque com 10 segundos ele fez a festa, com um dinheiro muito menor aplicado. Ou seja, ele não precisou comprar 30 segundos. Com 10 segundos ele apareceu muito mais e teve presença de mídia muito maior. Então, acho que é o único caso que eu vi aí nos últimos tempos de formato diferenciado ter dado certo na televisão. Da mesma forma, a gente vai para o rádio. Então, eu acho que assim, eu tenho falado muito isso, né, porque eu estou muito mais próximo do rádio, e o rádio deveria ser quem mais pudesse oferecer espaços diferenciados, como houve com a mídia impressa. Por quê? Porque o rádio pode fazer o que você quiser. Você pode fazer de 2 segundos, de 3 segundos, de 5 segundos, de 8, de 10, quanto você quiser. Basta que eles criem uma agilidade interna de poder fazer ou nacionalmente ou regionalmente e se programar dentro da grade para oferecer esses serviços, né? E tem uma brincadeira que eu faço com os gerentes comerciais de rádio, que eu falo que todos eles parecem corretores de imóveis. Porque eles têm um veículo que é super dinâmico, que é super presente na vida das pessoas, que é um veículo de comunicação, e aí você encontra com eles estão tudo terninho, gravatinha, tudo terninho azul marinho, com aquela gravatinha bonitinha, não sei o que. Desce daí, vai para a informalidade para poder ter esta agilidade. Enquanto vocês estiverem pensando academicamente neste formato, tudo certinho, vai... não vai para lugar nenhum. A gente está vivendo esse momento de desprendimento de normas, né? A gente estava brincando um pouco aqui com caráter, ética, honestidade e tal, né? É uma geração que está vivendo com tudo pode. Se tudo pode, nós temos que ter a competência de, pelo menos, colocar essas disponibilidades ao anunciante, para ele dizer sim ou não. E aí eu acho que, nessa ordem das coisas, para terminar o raciocínio, que a criação se fragilizou muito. Então, eu acho que a criação hoje ficou muito à mercê do mando da mídia e da compra do espaço e do atendimento. Então, eu vejo muito a hierarquia invertida, ou seja, fecha-se o negócio com o cliente, o mídia compra o espaço e depois vão à criação e fala agora ocupa esse espaço. E a criação não reagiu a isso. Eu acho que se você pegar exemplos de agências que estão fazendo alguma coisa diferente, você vai chegar no Fábio Fernandes, você vai chegar no Marcelo Serpa. Por quê? Porque são donos dos seus negócios criativos, né? Então, são criativos na liderança dos seus negócios. Isso ainda é a sobrevida que a gente tem, mas enquanto a criação não assumir o que sempre teve, que é a ordem começa pela criação, porque é o que o cliente está indo buscar em qualquer pesquisa que você for fazer, por que um cliente escolhe uma agência? Ele não escolhe por causa de negócio, ele escolhe por conta de quem vai emprestar para ele um poder criativo para a marca dele. Então, é isso.
Então, lá, a gente está comentando bastante aí do mercado publicitário, dos veículos em si, das agências. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da outra ponta. Quem ouve, né? Ou quem assiste. A gente está numa geração aí que tudo pode. Não só do iPod, mas assim, do YouTube. E que tudo existe essa apropriação até desses conteúdos. Existe uma maneira diferente de lidar com as mídias até. Isso você acha que criativos e quem faz de alguma maneira esse mercado está atento a isso? Existe uma aproximação com essas gerações que foram tão impactadas aí com a tecnologia?
Eu acho que assim, o fato de a gente estar vivendo aí essa presença maior de uma geração mais nova à frente do negócio e principalmente assim, porque eu vejo que é uma revitalização do negócio mesmo, né? Então, eu vejo hoje, dentro das agências de propaganda, tem uma geração aí muito bacana de 25, 30 anos de idade que está tentando entender esse negócio. Eles não sabem o que é o negócio, eles sabem a espontaneidade da sua linguagem. Então, isso, aos poucos, lentamente, está começando a aparecer um aqui, outro ali, uns expoentes criativos diferenciados, né? Mas, assim, eles estão sufocados porque, como a pressão é muito grande pelo negócio, então são raros os casos que surgiu um criativo com uma ideia bacana ali, com uma novidade de formato e tal. Por quê? Porque esse cara sabe lá, Deus, por que ele conseguiu botar a cabecinha para fora. Porque no dia a dia ele faz o que eu estou mandando, faz o que eu estou mandando, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que estão sendo super positivas, né? O que eu estou entendendo muito como uma preocupação é justamente o que a gente estava falando, ou seja, como não se tem o histórico de por que chegamos aqui. Eu outro dia estava até brincando que meu filho, contando uma coisa que é verdade, meu filho, eu comecei a limpar os meus LPs, né, em casa, e abri a vitrola, né, o toca-discos, e fui lá, daqui a pouco o cara estava olhando, ele falou, mas o que é isso? Aí caiu a fichinha, eu falei, não é possível, né? O cara não sabe o que é um LP, ele não sabe o que é um toca-disco. Por quê? Porque ele nasceu já numa época que não tem toca-disco. O cara nasceu é geração CD, né? Ou geração tudo pode, né? Então, tudo pode é que preocupa. Quanto à ética do negócio, a valores morais, a formatos que devam ser respeitados, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, quando você começa a quebrar todas essas regras, é evidente que vão surgir coisas boas. Nós precisamos é saber quem está pilotando e quem está pegando essas ideias boas e formatando numa outra coisa que será a propaganda daqui para frente, que, para mim, esse formato da agência tradicional de propaganda, ele dura mais 5 anos, no máximo, assim, porque eu não vejo como benefício para o cliente hoje ele entregar uma conta dentro de um universo que, às vezes, não é o melhor. Quer dizer, você tem uma agência que é excelente criativa, você tem outra que é excelente planejadora e você tem outra que é excelente compradora de mídia. Por que que eu tenho que depositar a minha conta toda como cliente no mesmo lugar, né? E que resultado eu tenho isso? É claro que você pode fazer isso, mas você vai ter que se despender muito mais para conseguir tudo isso no mesmo lugar. E eu não sei se a gente tem esse tempo hoje, né? Falando em tempo, porque é uma geração que está acelerando o tempo de tudo, né?
Essa geração provoca também uma oxigenação nesse mercado. Eu queria que a gente falasse agora de um outro ponto. A gente vê, por exemplo, em termos de propaganda, por exemplo, um banco que não parece banco, uma locução que também não é uma locução tradicional. Você acredita que exista aí, né, na experiência, no teu dia a dia, que aconteça essa quebra de parâmetros, de propaganda, de locução, de direção, de áudio, jingles? Como que você analisa isso?
Eu acho que isso é a parte bacana do que está acontecendo, né? E, de novo, está acontecendo isso pela falta de dinheiro nas produções, né? E também muito por no caso, né, o banco que não parece banco, de uma agência criativa que buscou isso. E aí, o que acontece? Assim, falando do lado de cá de produção, né, que você falou de locutor, de vozes tradicionais e tal, é aí que eu acho que tem um ponto que é a geração nova está contribuindo por uma coisa que não tem padrão estabelecido, né? E o não ter padrão estabelecido é super positivo hoje, né? Porque você vai conseguir se diferenciar. Porém, na linha de frente de quem aprova, também precisa ter esse pensamento. Ou seja, porque a cabeça das pessoas... Não, mas essa voz é muito estranha. Quando você fala do locutor que não é locutor, quer dizer, a pessoa que está comprando isso precisa entender que está sendo vendido para ele um formato que não tem referência, né? E aí sim surge a ousadia. De novo, os argentinos que estão com essa liberdade, que nós não estamos tendo essa liberdade aqui. E aí, no ponto de produção, que é o que eu queria te falar, é exatamente isso. Ou seja, eu acho que os locutores se posicionaram de uma forma muito acadêmica. Né? Então, você pegar hoje as locuções tradicionais, né? Você fala do Ferreira Martins, do Kaká, né? Você tem alguns nomes aí que saíram do jornalismo e vieram, no caso específico do Kaká e do Ferreira, eram apresentadores de telejornal, né? E passaram a fazer locuções. Por quê? Porque eles emprestavam credibilidade para esses comerciais. O Ferreira até hoje, quer dizer, você pode pegar o pior produto do mundo, chama o Ferreira Martins, vai te parecer que é o melhor produto do mundo. Então, este é o patrimônio do Ferreira Martins. Porém, dizer, esta forma tradicional, ela está perdendo a importância, mas assim, de longe. Ou seja, são raros os casos hoje que eu consigo gravar com o Ferreira ou com o Kaká. Por quê? Porque, primeiro, porque não tenho dinheiro para pagar o salário deles, o cachê deles. Né? São pessoas caras hoje para dentro do que o negócio está se tornando, que é essa nova mídia, esse novo formato e tal. E o que eu te falei no bastidor, que era a percepção qualitativa variável. Eu vi isso de um amigo meu e eu fiquei totalmente estarrecido com essa possibilidade. Ou seja, quando você passa a entender que a percepção qualitativa pode ser variável, que a ética pode ser variável, a gente está com sérios problemas, né? Mas aí, enfim, então, o que eu acho assim, que no jingle, por exemplo, como você falou, o jingle tem uma forma, um formato tradicional de se fazer, né? E que dá certo, você vai lá, põe ele e dá certo. Porém, quer dizer, o que a gente teve de maior sucesso aí, até puxando a sardinha para Play, foi o Kaiser, que a gente fez para relançar a marca do Pode Pedir. E isso virou música depois. Está, né? No disco do Funk Como Legusta. Então, ele nasceu para ser um jingle que virou uma música. Muito já com esse pensamento dos dias de hoje. Ou seja, de que forma que eu vou chegar numa geração que está totalmente movida à música e que não tem o histórico do jingle, né? A gente tinha o histórico de jingle. Se eu fizer um jingle hoje nos formatos que a gente aprendeu a fazer, eu vou ser tripudiado, velho, tal, não sei o quê, ultrapassado. Então, de que forma se chega nisso? Também não sabemos. Então, se você me perguntar, pô, como chegou o sucesso de Kaiser, chegou porque o princípio básico foi fazer uma música, não foi fazer um jingle. Né, onde, por acaso, a gente tinha que tá falando de um cliente. Mas o cliente não pediu que, ó, falem 20 vezes o meu nome dentro da peça. Né? E ele simplesmente falou, eu quero me apoderar de uma coisa bacana. Isso foi uma coisa bacana porque foi uma discussão com o mídia, né, na época da Giovanni, com o Fernando Campos, e que eu pedi essa reunião com o mídia, porque quando o Fernando Campos me briefou criativamente esse trabalho, eu falei, Fernando, isso não é 30 segundos, isso é no mínimo um minuto e meio. Se a gente quer uma música, que a Kaiser vai se apropriar dessa música, esse formato no rádio é um minuto e meio, nós temos que tratar como música. Ah, mas a mídia já está comprada, já são 30 segundos da mídia comprada e tal. Fernando, você pode deixar eu sentar com mídia 10 minutos? Eu falei, claro, Tula, vamos fazer uma reunião aberta a todo mundo. E aí a gente fez, e o mídia veio, não, mas eu vou fazer 3 inserções de 30 segundos e com o teu 1 minuto e meio só vou fazer uma. Eu falei, veicule um monte de vezes uma coisa ruim ou veicule uma vez uma coisa boa e que fique na presença da pessoa. E foi essa discussão, e aí o Fernando bancou, vamos fazer em 1 minuto e meio. E aí começou o processo, que é muito interessante, que é descobrir, caminhar com uma música de 1 minuto e meio. Quando essa música começou a tocar no rádio, houve um pedido das rádios que não estavam programadas para veicular para tocar. Ela foi a música durante 3 meses mais pedida nas rádios e mais tocadas, e espontaneamente. Então tinha rádio que não tinha nem sido comprada a mídia, falava, posso tocar a música? E daí o Funk Como Legusta regravou a música e virou música. Então são coisas que a gente está descobrindo. Eu acho que a gente está descobrindo formatos, formas e tal. Eu
queria que a gente falasse da irmã mais conhecida, né? Da Play RK30. A Play Again tem mais de 20 anos no mercado, é isso?
Sim.
E com um trabalho super reconhecido, premiado. A gente está aqui numa das salas aqui da produtora. A gente tem pelo menos aqui dois caborés, por exemplo. Eu queria que você falasse dessa trajetória tua na Play. Como começou? Como foi a história? Como era o universo do mercado publicitário, então?
Isso é muito... a gente vai ficando velho, a gente vai ficando saudosista. E vai... né? Percebendo, você começa a ver a história do que você construiu, né, de como chegou aqui. E assim, é muito bacana a história da Play, porque ela não começou como... não teve nenhum diferencial do que foram outros negócios. Ou seja, eu e o Jorginho, que era meu irmão, que está lá no céu hoje cuidando de todos nós, trabalhávamos na Matrix, que era uma produtora de som, e a gente ganhou uma determinada projeção. A gente falou, vamos fazer o nosso negócio, vamos fazer do nosso jeito, né? Cheio de amor para dar, 25 anos de idade, né? Época de fazer, tinha cabelo até, cabelo encaracolado, cachos e não sei o quê. E aí fomos de peito aberto assim, e vamos montar, e a gente fez, no lançamento da Play, a gente se juntou com o Roberto Galera, que tinha a Play, já como uma produtora pequena, e a gente precisava mudar imediatamente para um outro lugar, e era um amigo nosso e tal, e a gente se juntou. E no lançamento da Play, a gente tinha uma preocupação com o nome, né, que era Play Again, que jamais seria pronunciado por nenhuma recepcionista. Né? Então, a gente falou, pô, nós precisamos botar esse nome na cabeça das pessoas. Né? E jovens, ousados, não sei o quê, como que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer uma campanha política. E a gente pegou, alugou 4, 5 Kombis, fizemos santinhos, folhetos, fone na porta das agências e contratamos várias meninas com santinhos e não sei o que, com a nossa foto, vote na Play Again e tal, e visitar as agências, e foi um puto sucesso, assim, das pessoas não acreditarem, que esses loucos mandando Kombi na porta da agência com megafone, gritando e tal, e surgiu nessa energia super bacana, né? E aí, com o passar do tempo, a gente foi... A outro momento importante da Play foi no Plano Collor, que a gente estava nessa casinha pequenininha, que era na Rua Gami, e o Paulo Suplicy, que era um grande produtor de audiovisual e tudo, estava nessa casa aqui na Indianópolis. E ele ligou para a gente para dizer, olha, eu estou precisando fazer dinheiro, porque o Collor prendeu todo o nosso dinheiro e eu estou vendendo meu microfone. E eu sabia que ele estava nessa casa, porque essa casa... tinha sido um estúdio de som antigamente, né? E eu falei, mas você está naquela casa, Paulo, ainda na Indianópolis? Ele falou, tô. Eu falei, e a casa? Você está afim de passar a casa para frente? Imagina, no Plano Collor ninguém tinha dinheiro, o cara querendo vender um microfone, eu falei, eu quero a casa, não quero o microfone. Ele falou, então vem já para cá, que eu ainda não passei a casa e tal. E a gente veio para cá, ficou louco com a casa, e mexe daqui, mexe dali, como que nós vamos fazer e tal. Ah, vamos fazer prestações, a gente vai pagando em prestações isso aqui. E mudamos no rito, e aí foi a decolagem. E em 93 a gente montou a Play em Portugal, diante do crescimento na época dos brasileiros todos indo para Portugal. Tinham muitos diretores de filme do Brasil que estavam sendo chamados para rodar filme lá em Portugal. E a gente tinha muita proximidade com esses diretores, que um deles ligou e falou, vocês não podem vir aqui, eu não tenho nenhuma produtora de som que possa fazer aqui o meu trabalho. Foi o Laonte Klaua na época, até lembro. E a gente falou, estão pegando avião e estamos indo aí resolver. Botei um maestro embaixo do braço e fui com o maestro para Portugal, alugamos um estúdio, sentamos, produzimos uma trilha e falamos, e aí a gente, né, fica um pouquinho lá, Lisboa, Cascais e tal, Cassino, oh, isso aqui é bom, né, isso aqui parece ser bom. E aí começou a andar, a gente montou a Play lá em Portugal, em Lisboa, e ficamos com ela aberta durante 5 anos, e depois acabamos, ela continua aberta, mas a gente acabou não dando sequência, porque o gado só engorda com o olho do dono. Então, acabou, de dentro da Play de Portugal, acabaram saindo mais 2 produtoras, porque como a gente não estava lá, eles pegavam os clientes e montavam a sua produtora, né? Mas acho que é natural isso como negócio mesmo. E aí foi até os dias de hoje, entregando o trabalho e tendo o reconhecimento do mercado, que foi muito legal.
Tula, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que você comentasse a respeito dos projetos das duas Plays. Quais são os projetos para esse ano, projetos para o ano que vem?
Olha, a gente está num momento muito bacana da Play RK30, da Playzinha, que a gente chama Playzinha. A gente tem a Playzinha, que é na Brigadeiro Luiz Antônio, que faz a parte de varejo do Grupo Pão de Açúcar. E a gente montou uma unidade só para atender o Grupo Pão de Açúcar, né? Isso foi uma necessidade do grupo, pelo volume de trabalho, e a gente teve a possibilidade de montar, e que está indo bem assim já há 4, 5 anos, tem lá a nossa unidade que vai muito bem. A Play RK30 está também muito motivante, porque a gente está produzindo projetos, né? A gente tem o projeto do programa Bola na Renda, que é um programa de esporte com mulheres falando de futebol, então é muito engraçado. Tem o Mortadela, que está produzido. Tem alguns projetos muito... Tem uma radionovela para Votorantim, que a gente também está produzindo. Então, assim, são projetos que a gente está aprendendo a lidar com um tempo diferente, que é um tempo diferente da propaganda, que ele demora para aprovação, que ele demora para ser efetivado, pelo desconhecimento da compra desse negócio, né? Que é, você tem que muda para você fazer contratos semestrais ou anuais e você ficar fazendo manutenção disso. Então isso ainda é desconhecido dessa compra, né? Mas a gente está aí feliz por estar produzindo essas coisas e daqui a pouco vai começar a concretizar as coisas. E na Play a gente está assim num momento muito bacana. A gente colocou no ar agora a nova campanha da Sadia, que é uma campanha que está dando um resultado muito bacana, que é toda calçada na música mesmo. Eu tenho um carinho especial pela Sadia, assim, porque a Sadia, desde o início, há 5 anos atrás, eles procuraram a gente como anunciante para criar as notas musicais da Sadia, e aí virou um tema musical da Sadia, e daí para frente, hoje a Sadia tem dentro dos seus policies como anunciante. Por que eu gosto? É porque eles têm um formato categórico de anunciante mesmo. Então eles têm o Lequetrec, que é a marca deles, que é o franguinho deles lá, tem a música, né, agora embrulhando, então eles têm uma comunicação muito forte em cima de presença de marca. Colocamos no ar também agora a campanha de Kaiser, do Baixinho, né, com o Celton Mello, que é muito bacana. Então a gente está, assim, está muito legal. A gente está com um casting de maestros que eu acho que é o grande diferencial da Play, né, porque eu sempre fui criado dentro de estúdio respeitando o artista, né? Então eu acho que o artista é o chefe de cozinha do negócio da produção publicitária. E ele vem sendo crucificado nos últimos tempos, essas coisas todas que eu falei para você antes da criação, né? E é isso que mais me pega, é que eu acho que falta brio na criação para se impor, porque são eles que fazem a diferença. E no caso da Play, eu cuidei de ter no quadro da Play um casting de maestros que eu posso te dizer que eu sou um privilegiado por ter eles comigo, que é o Nelson Aires, o André Memari, que é a grande revelação da música aí, que está com CD com a Nauzete, o André Abujanra, que é o nosso louco de plantão, o Paul Mousey, que é um maestro escocês que mora na Escócia e produz de lá para nós, e o Xuxa Levi, que foi produtor do Max de Castro, é um pop aí, que agora está morando em Barcelona, que também está produzindo virtualmente as coisas para Play. É muito interessante isso, porque a gente fez agora um making-off para a Sadia, com essa revolução virtual da Play, que eu tenho dito, com o Xuxa dirigindo os músicos, ele estava em Barcelona, e os músicos aqui no estúdio no Brasil.
Nosso muito obrigada ao produtor Arthur Minassian. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. Obrigado. Inteligente e generoso. Parabéns pelo trabalho e muito mais sucesso, Arthur.
Obrigado você, Débora. É um prazer, e sempre que precisar, estamos aí para falar umas bobagens para você.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.